parceiro. Olha, ele conhece todo mundo, ele tem uma mansão em Miami, outra na Bahia, tem vários jatinhos. Então é preciso separar o joio do trigo. Porque eu tinha essa rede de relacionamento gigante. Muita gente nessa rede de... Ele não fez nada de impróprio. Então, a gente não pode... Critério que é... Relacionava com o banqueiro ou teve o nome mencionado numa mensagem dele, é automaticamente culpado de uma coisa. Porque se nós não fizermos essa distinção, o resultado final vai ser o seguinte: a chance de punir as pessoas que efetivamente cometeram crimes, as pessoas que estavam em posição de autoridade, investigando o banco, ou fiscalizando o banco, ou de alguma forma com alguma responsabilidade sobre o banco, e não cumpriram com essa responsabilidade por causa do relacionamento com o banqueiro, a chance da gente punir essas pessoas será zero. Então, assim, eu acho que uma das lições a ser tiradas desse episódio, aliás, é uma lição relativamente antiga, é a seguinte: você vai andar de jatinho, não custa nada perguntar de quem é o jatinho, não é mesmo?
Pois é, deixa eu só destacar para a nossa audiência. Daqui a pouco a gente vai voltar a tratar de outras notícias, outros aspectos do caso do Banco Master, inclusive uma discussão que estaria acontecendo nos gabinetes da Suprema Corte sobre o julgamento da manutenção da prisão de Daniel Vorkaro. Há um entendimento para muitos ministros de que Dias Toffoli não deveria participar, deveria se declarar impedido. A gente vai trazer isso daqui a pouquinho, para os nossos comentaristas darem suas opiniões. Guerra, novidades em relação ao conflito no Oriente Médio. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que precisa se envolver pessoalmente na escolha do próximo líder supremo do Irã. Segundo Trump, Mojtaba Khamenei, filho de Ali Khamenei, é o sucessor mais provável. O republicano declarou que se recusa a ser líder iraniano que dade as políticas de Khamenei, as quais, segundo ele, forçariam os Estados Unidos a voltar à guerra em 5 anos. Começar essa com o Luiz Felipe Dávila, o diagnóstico de Donald Trump, entendendo que os devem participar do novo líder do Irã. Dávila, 2 minutos.
O presidente americano acaba se atrapalhando nas suas declarações. Há poucas semanas dizia que não queria se intrometer nos assuntos internos do Irã, que isto era uma preocupação para os iranianos, que a missão dos Estados Unidos era destruir o arsenal nuclear iraniano e a sua capacidade de lançar mísseis. E lavou as mãos com os assuntos internos. E agora está dizendo que a principal figura do Irã, que é justamente a escolha do sucessor de Khamenei, não pode ser o filho dele, porque se for o filho dele, não é aceitável. Bom, então ele já está se intrometendo nos assuntos internos do Irã. E isso ele não deve fazer, porque isto é comprar uma encrenca que não tem fim. A guerra está escalando, é preciso tomar muito cuidado com o que vai acontecer nas próximas semanas. Por isso, os Estados Unidos não deveriam esquecer o seu objetivo inicial, que era destruir a capacidade militar e nuclear do Irã, continuar ameaçando a segurança do Oriente Médio e do Irã financiar o terrorismo internacional. Esses são os dois pontos, inclusive, que Donald Trump anunciou. O terceiro item, mudança de regime, ele diz que isso caberia ao povo iraniano. É bom ele não achar que agora ele se tornou cidadão iraniano.
Pois é, a gente vai seguir trazendo as análises em relação a este momento do conflito, mas agora eu preciso me despedir de parte da rede que ficará agora com a sua programação local.
Rede Jovem Pan News.
Mês do consumidor nas lojas 100. Aqui você encontra promoção. imperdíveis.
E fritado aqui, ó, no carnezinho.
É pra você levar agora.
E não precisa se preocupar com a entrega, sabe por quê?
Porque ela é nossa cortesia pra você.
E não é só isso, não. A montagem dos móveis também é cortesia.
Viu só? Preço baixo, entrega rápida e crédito fácil.
Nas Lojas 100 tem
a solução completa.
Mês do consumidor, nas Lojas 100. Ainda bem que tem. Vem!
Os pingos nos is.
O Brasil tem um encontro marcado na política e na economia, porque cada movimento vira debate. Os comentaristas falam, provocam, discutem e você acompanha cada detalhe, cada argumento. Aqui colocamos os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, na Jovem Pan.
Tenha a Jovem Pan sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou no canal 581 na Vivo TV. Já na sua parabólica, é só sintonizar no canal 7 digital. A Jovem Pan também está na TV aberta. Sintonize no canal 51. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, é só baixar o Panflix da sua loja de aplicativos e ver nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. É a Jovem Pan com você em todos os lugares. O Teatro Bradesco apresenta de 5 a 21 de março o espetáculo A Sabedoria dos Pais, de Miguel Falabella, com Natália do Vale e Erson Capri. Dia 29 de março é dia Fabrício Carpinejar, com a palestra A Cura pelo Afeto. De 4 a 12 de abril, Hermano Teu na Terra de Godá. E no dia 9 de abril, Fábio Rabin, com seu novo show. Confira a programação completa em Teatro Bradesco.com.br em uhul.com.
Você acorda cedo, trabalha duro, se esforça por você e sua família e ainda assim no fim do mês não com nada. Muita gente deixa pra depois, acha que isso vai se resolver sozinho, acha que o governo vai cuidar da gente, que os bancos vão nos proteger. Mas a fria realidade é a seguinte: quanto mais você adia, mais caro fica construir uma vida tranquila na terceira idade. No dia 24 de março, às 18h30, faremos o workshop O Fim da Aposentadoria, numa aula ao vivo e online. Eu, Pablo Spire, o Tourinho, vou te mostrar como olhar a sua vida financeira, organizar as suas ideias, melhorar as suas decisões de investimento e dar o primeiro passo para construir uma aposentadoria tranquila. Sem promessas mágicas, só método claro, correto. Inscreva-se na nipocom.br.
O Chiado Restaurante Bar convida você para uma experiência única. Todo sábado, o tradicional bacalhau mexido, preparado na hora bem na sua frente, no tacho. Um verdadeiro espetáculo da gastronomia portuguesa. E mais, os autênticos frutos do mar à moda do Algarve, com todo o sabor da culinária ibérica. Visite-nos na Avenida Jurucê, 776. Reservas pelo telefone 5041-5276. Chiado Restaurante Bar. Tradição e sabor. Sabor à sua mesa.
Jovem Pan Futebol Clube, o seu pós-jogo de domingo. Sempre com convidados e dinâmicas diferentes, a gente comenta, analisa e faz a leitura de dentro e fora do campo. Jovem Pan Futebol Clube, domingo, às 18h, na Jovem Pan.
A rede Jovem Pan toda conectada aqui em Os Pingos nos Is. Obrigado pela audiência. Diego Tavares, o posicionamento de Donald Trump insatisfeito com a maneira como os iranianos estão tocando o processo de sucessão, e ele entende que os Estados Unidos precisam participar da escolha do novo líder.
Pois é, Caniato, essa dualidade de declarações de Donald Trump, como muito bem levantou o Luiz Felipe, deixa cada vez mais. Mais uma vez, é o interesse norte-americano que está pautando o contexto todo desse conflito. E aí o timing chama muito, o timing nas relações geopolíticas também, nas ações de Donald, decepcionam, tal como acontece aqui no Brasil. Nós tivemos há pouco tempo a incursão norte-americana na Venezuela, que fez com que os norte-americanos passassem a controlar todo o fluxo de petróleo da PDVSA. E sempre bom lembrar para a nossa audiência, a Venezuela dispõe das maiores reservas de petróleo do mundo. E agora, poucos meses depois, uma outra ação militar norte-americana que termina com o bloqueio do fluxo de petróleo pelo Estreito de Hormuz. Ou seja, e isso é uma conclusão de muitos analistas políticos norte-americanos, parece que Trump adotou algumas ações coordenadas para reordenar a dinâmica do petróleo mundial. Eu concordo que muito em breve a China terá que se manifestar sobre esse caso e participar de forma mais ativa na solução ou talvez no agravamento desse conflito. Mas o fato é que essas ações encadeadas de Donald Trump trouxe para os Estados Unidos da América o controle do fluxo da maior parte do petróleo mundial. E talvez essa fosse justamente a motivação de Donald Trump, o objetivo de Donald Trump. Afinal de contas, não é novidade para ninguém, Trump se elegeu com um discurso nesse sentido, ele sempre pretendeu a reformulação das relações comerciais no mundo, ele sempre pretendeu recolocar os Estados Unidos como um grande player fazendo frente a China, a Rússia, algo que ele disse que durante a gestão Biden havia se perdido. Então, seria, com base nesse discurso eleitoral de Trump, à época candidato à eleição a presidente dos Estados Unidos, seria crível que essas ações encadeadas tivessem por objetivo justamente esse abalo que nós estamos acompanhando. O Mota relembrou muito bem, o mundo não está preparado para uma nova crise do petróleo, mas se tem alguém que está, os Estados Unidos e também as demais potências. Eu vou além, Mota, eu acho que o Brasil e os outros países menos desenvolvidos é que não estão preparados. Geralmente, nesse tipo de situação, vai ter quem chora e vai ter quem vende lenço. Esses podem ser os objetivos ocultos de Donald Trump.
Falando em objetivos ditos e não ditos, Dávila, só para a gente fechar essa discussão, há muitos analistas que entendem que as ações norte-americanas tem aqueles objetivos que são amplamente divulgados pela imprensa e tem aqueles que ficam, digamos, em um segundo plano, mas que os analistas acabam identificando uma conexão, por exemplo, entre a rápida operação de retirada de Nicolás Maduro e também a operação no Oriente Médio. Bom, Venezuela e Irã sempre forneceram muito petróleo para a China. Teria ações dos Estados Unidos esse objetivo, em alguma medida, prejudicar o rival, o principal, a principal mão de obra do mundo, Dávila?
É preciso notar, Canhato, que também cresceu a produção de petróleo de outros países além do Golfo Pérsico. Inclusive o Brasil cresceu, a Venezuela vai estar voltando, a Argentina, Nigéria, tem todos os países também. Não sei se dá para suprir tudo. Mas o ponto hoje, nós temos três grandes problemas, né, nessa área, primeiro econômica. Primeiro, o preço do petróleo já está subindo no barril, pode chegar logo a 100 dólares, o que é um enorme problema para todo mundo. O segundo problema não é só a China que é afetada por receber petróleo. Os outros, o gás, por exemplo, o gás natural enviado para a Europa já aumentou 50% no mercado futuro. E a Europa é muito dependente desse gás que vem do Oriente Médio. Terceiro, o próprio Irã, Canhato, passam importação de alimento, sendo que 50% disso, quase 50%, 14 milhões de toneladas de grão, é para alimentar o Irã. O Irã vai passar fome, não está chegando comida. E não podemos esquecer que foi justamente a inflação do preço dos alimentos que foi um dos motivos que levou a população a tomar as ruas em Teerã. Então, todos os países têm problemas com essa história da crise no Oriente Médio. Os Estados Unidos tem um estoque de petróleo significativo, aguenta um pouco mais, mas os Estados Unidos têm um outro problema. Daqui a pouco, o Congresso americano vai exigir que o Congresso decida se os Estados Unidos podem ou não continuar a guerra, porque tem um tempo limitado isso aí. Esse tempo está correndo, e daqui a 60 dias, 30 dias, vai acabar esse negócio, aí vai precisar do aval do Congresso americano. Esse é outro problema que Donald Trump vai enfrentar. Então, tem muitos problemas nessa história. Agora, o que Donald Trump está tentando fazer é encontrar a sua Delcy Rodrigues iraniana. Está difícil de encontrar essa pessoa hoje inteira.
Pois é, a gente vai seguir acompanhando os desdobramentos do conflito no Oriente Médio. Programação da Jovem Pan sempre trazendo as informações em tempo real. Bom, a gente retorna ao noticiário aqui do Brasil. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal formou unanimidade para manter o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, preso na Papudinha. Quem está acompanhando esse assunto vai trazer os detalhes para a nossa audiência, a Júlia Firmino. Mais uma vez aqui em Os Pingos nos Is. Júlia, ótima noite a você. suas informações a respeito dessa decisão tomada pelo Supremo. Bem-vinda.
Oi, Caniato, boa noite mais uma vez para você. Para quem está com a gente aqui no Pingos nos Is, hoje, de fato, formou unanimidade ali. O presidente Jair Bolsonaro permaneça na Papudinha, no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, que é conhecido como Papudinha. Votaram então Alexandre de Moraes, que começou, depois seguiram o mesmo voto de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin e também a ministra Carmen Lúcia. Delegado, né, por Alexandre de Moraes e também pelos outros ministros, pedia então que os advogados de Bolsonaro pediam para que o ex-presidente pudesse cumprir a pena em regime domiciliar, alegando problemas de saúde, né, uma saúde fragilizada do ex-presidente, mas Moraes disse que o laudo médico que foi apresentado pela Polícia Federal, a PF, aponta que não é preciso que haja um tratamento específico, um tratamento hospitalar para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Dentro da decisão de Moraes, ele citou que a prisão domiciliar é uma medida excepcional e o ministro também diz que Bolsonaro não cumpre esses requisitos. Por isso, então, manteve a prisão dele na Papudinha e alegou ainda que o próprio Bolsonaro já teria violado a tornozeleira eletrônica enquanto ainda cumpria a prisão preventiva e afirmou que a Papudinha tem toda a estrutura necessária para que o tratamento de Bolsonaro possa continuar, para que a saúde de Bolsonaro mantenha ali em um ótimo estado, né? A saúde do presidente seja mantida dentro do necessário. Volto com você, Caniato.
Tá certo, legal. Júlia Firmino trazendo os detalhes dessa decisão por unanimidade, uma das turmas, né? Importante lembrar. Valeu, Júlia. A gente segue aqui com os nossos comentaristas. Vou chamar o Roberto Mota. Essa decisão tomada pela Suprema Corte, a manutenção da prisão de Jair na Papudinha. Eu acompanhei algumas manifestações, inclusive na Mota, em parte da base de apoiadores de Jair Bolsonaro, de que a Suprema Corte tomasse uma medida diferente daquela que vem tomando, né? Porque nesse momento aceitaria o pedido de prisão domiciliar.
Por quê? Pois é, pergunta, né? Mas a gente pode fatiar esse assunto de uma outra forma, para não deixar que as pessoas esqueçam aspectos importantes desse caso. Não deixe que essa notícia te engane. Nós estamos assistindo, mais uma vez, a uma corte constitucional na execução de uma pena. Uma corte constitucional não deveria julgar ninguém. Isso não existe nas maiores e mais importantes democracias do mundo. Corte Constitucional é para examinar um número extremamente restrito de questões jurídicas com impacto na Constituição. É para isso que serve uma Corte Constitucional. Mas no Brasil, criaram uma coisa chamada foro privilegiado, foro por prerrogativa de função, que faz com que você pegue a Corte Constitucional do país e coloque ela para julgar pessoas. Pessoas, pela própria definição do foro privilegiado, envolvidas em cargos, né, que ocupam cargos políticos. Então, são julgamentos necessariamente políticos. Não há como escapar disso. Foi isso que aconteceu aqui no Brasil. Então, o Brasil tem questões constitucionais importantes. Em vez dessas questões estarem recebendo atenção, a corte está preocupada com a execução da pena. Essa corte, vez por outra, ela determina que fulano pode visitar o presidente Jair Bolsonaro, esse também tem autorização, mas percebam, nenhum réu detido no sistema penitenciário no Brasil tem as suas visitas autorizadas ou não. Isso não existe. Se você quiser visitar alguém que está preso, você só precisa saber o dia e a hora das visitas. Aí você vai lá, se inscreve e e você visita. Não precisa que ninguém autorize a sua visita. Agora, deixa eu lembrar aqui o maior absurdo de todos. Jair Bolsonaro é ex-presidente da República. Ele não tem foro privilegiado. Ele, como diversas outras pessoas que não têm foro privilegiado, é uma corte que só julga pessoas que têm foro privilegiado. É difícil olhar nessa história toda onde está o absurdo maior. Mas talvez o absurdo maior de que Jair Bolsonaro é hoje o líder mais popular deste país. E está sendo submetido a esse tipo de tratamento.
Pois é, só destacando para a nossa audiência que o pedido de transferência foi solicitado pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, argumentando que a concessão da domiciliar seria a única forma juridicamente adequada de compatibilizar a execução da pena com a preservação mínima da saúde e da vida do apenado. E aí, o ministro relator, ele deu a resposta negativa, como trouxemos, acatando o parecer da Procuradoria-Geral da República. E aí, no voto, que foi acompanhado pelos demais, ele disse que os relatórios técnicos demonstram a total adequação do ambiente prisional às necessidades médicas do apenado, com absoluto respeito à sua saúde e à dignidade da pessoa humana. Você, Diego Tavares, a gente precisa lembrar da situação de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas de forma reiterada a justiça entende que o local onde ele cumpre pena agora tem todo o aparato médico, inclusive, para dar qualquer tipo de suporte quando o Jair Bolsonaro tiver, sei lá, uma crise. É disso que se trata, né?
Caniato, eu concordo muito com o que o Mota disse, no sentido de complicado a gente analisar uma situação aparentemente funcional, como a que nós estamos repercutindo agora, um ato isolado dentro desse contexto complexo de processos e investigações sobre o ex-presidente Bolsonaro, ignorando todas as disfuncionalidades anteriores. Novamente, tal como o caso do Banco Master, que nós tratávamos há pouco, esse caso da trama golpista é extremamente complexo, envolve muitas figuras importantes da República e não foi conduzido da melhor maneira possível. Muitas críticas jurídicas a respeito de violações do processo penal, violações do direito penal, da Constituição Federal. Então, é um pouco desconfortável tratar de um ato como esse, que é um ato, ao cabo, funcional. É um ato que observou, de fato, aquilo que preconiza a lei. Não foi o julgamento de um novo pedido que aconteceu nesse caso, é de uma decisão anterior do ministro Alexandre de Moraes, que apenas foi referendada a membros da turma do STF, dos demais colegas do ministro Alexandre de Moraes. E, de fato, o relatório da PF que ampara a decisão mostra que Bolsonaro tem tido uma rotina mais saudável, uma rotina melhor do que a que tinha na sede da PF, por exemplo. O relatório relata o acesso a múltiplos atendimentos médicos que Bolsonaro teve acesso na Papudinha, cerca de 4 atendimentos médicos por dia, em média. Além disso, é citado que ele teve, como de fato teve mesmo, um aumento na sua agenda política nos últimos dias. Recebeu o governador de São Paulo, recebeu dezenas de parlamentares e de outras figuras políticas para articular as eleições de 2026. Então, a tendência era mesmo, de fato, a manutenção da decisão do relator à época. Mas eu repito, existem disfuncionalidades anteriores e já tive a oportunidade também de dizer o que eu vou dizer novamente aqui nos Pingos nos Is. Qualquer outro réu nas condições de Jair Bolsonaro, com a saúde, que eventualmente tem que ser levado às pressas a um hospital, já estaria em prisão domiciliar. Muitos outros casos tratados pela Justiça e pelo próprio Supremo Tribunal Federal já foram muito mais brandos. O Supremo já foi muito mais brando em relação a esses critérios no momento de analisar a conversão de uma prisão em uma prisão domiciliar humanitária. Mas, claro, sempre bom lembrar, não é novidade para ninguém, que esse caso tem uma carga política muito forte nas decisões. Esse caso sofreu muita influência das nuances da política brasileira, como não deveria ter acontecido. Afinal de contas, a justiça tem a imparcialidade como um de seus princípios norteadores. Então, o desfecho que nós temos é muito complicado a gente pensar em algo diferente daquilo que nós estamos acompanhando. Repito, é uma decisão funcional, uma decisão correta, se vista isoladamente. Mas considerando todas as disfuncionalidades históricas desse processo, é evidente que nós temos uma prisão que já deveria ter sido convertida em uma prisão domiciliar há muito tempo.
Pois é, inclusive o Diego menciona decisões no sentido de liberar políticos ou figuras com idade avançada ou com problemas de saúde pela Suprema Corte. A gente trouxe isso aqui em outros programas. Fernando Collor, ex-presidente da República, defesa apresentou o parecer, acatado pelo Supremo, cumpre prisão domiciliar. Isso já aconteceu com Paulo Maluf, isso com Jorge Pisciani, deputado estadual do Rio de Janeiro, já falecido, mas também foi concedida a ele prisão domiciliar humanitária. Enfim, a gente vai seguir acompanhando, mas deixa eu só passar para o Dávila. Dávila, quais são os seus... suas reflexões a partir dessa decisão da Suprema Corte, só destacando aqui, a nossa audiência acaba questionando, mas foi uma decisão unânime. O Diego lembrou bem, trata-se de uma decisão da primeira turma, então uma quantidade menor de ministros. Quem integra a primeira turma? Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, ministro Dino e também Carmen Lúcia. Você, Dávila.
Caneato, vamos fazer um exercício aqui. O Diego Tavares vai dar uma aula de direito lá, chama os alunos e fala assim: tem um caso aqui. Um senhor de 70 anos, com comorbidades, várias comorbidades, foi condenado e você tem que decidir se ele merece ficar em prisão domiciliar ou no presídio, sendo que ele não representa nenhum perigo à sociedade. Qual deveria ser a decisão? Provavelmente, os bons alunos decidiriam que ele deveria estar em prisão domiciliar. Agora, o que que muda nesse caso? Quando você dá nome à figura. Quando você dá nome à figura e coloca ali que é presidente Bolsonaro, pronto. Isso desperta uma carga política de sentimentos, ou de amor ou ódio, ou que seja. E isto polui o que deveria ser a imparcialidade da justiça, a impessoalidade daqueles julgando o caso. Então, este é o ponto. Como é que nós vamos explicar filhos, um epice, e que esta mesma Suprema Corte, quando agiu como uma corte penal, como bem lembrou o Mota, simplesmente soltou corruptos confessos no que era escândalo de corrupção no país? Esta mesma corte trata com dureza um ex-presidente com mais de 70 comorbidades gravíssimas, não deixando que ele cumpra a pena em prisão domiciliar. Só vai ter uma explicação. A corte tornou-se um fórum político. E as decisões são políticas e não mais baseadas no Estado de Direito.
Pois é, a gente vai seguir acompanhando. Claro, tem muitas notícias no dia de hoje, inclusive uma que chega à nossa redação há alguns minutos, nosso editor já separou, selecionou para a gente. Então apertem os cintos. O ministro da Suprema Corte, Flávio Dino, ele estendeu a anulação de quebras de sigilo aprovadas pela CPMI do INSS para Fábio Luiz Lula da Silva, conhecido como Lulinha, filho do presidente da República, entre outros. Essa decisão é de hoje. Ontem, o ministro tinha acatado o pedido de anulação feito pela defesa da empresária Roberta Luxinger, amiga do filho do presidente Lula. Nesta quinta, o ministro Dino estendeu essa decisão a todos os requerimentos aprovados na mesma votação pela CPMI, incluindo o que determinava a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Lulinha. Eu vou começar essa com o Diego Tavares. Diego, nós falávamos, né, sobre a decisão tomada após a solicitação da defesa da amiga de Lulinha e muitos entendiam que era questão de tempo para o ministro da Suprema Corte estender para os demais sob justificativa de que a aprovação em bloco, né, em globo, não especificado requerimento por requerimento, que acaba sendo uma prática de algumas comissões. Você, como tem muitos contatos nos legislativos municipais, estaduais e federais, sabe que, por vezes, os parlamentares acabam fazendo aquela votação simbólica, né? Se não tiverem nada contrário, permaneçam como estão aprovado. E muitas vezes tem uma porção ali de requerimentos, ou sei lá, aprovação, já acompanhamos muito isso. Mas no caso desses requerimentos, o ministro Dino entendeu que a leitura e a análise deveria ser feita uma a uma, Diego.
Pois é, Caniato, um primeiro ponto aí que está ficando um pouco escanteado nessa discussão é que o Superal afronta, vai de encontro a uma decisão soberana do Parlamento, que inclusive foi referendada pelo presidente não só do Senado, mas do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, decisão que foi referendada por ele após conversar com o presidente da CPMI do INSS. Outro ponto que também tem debate é que essa decisão do ministro Flávio Dino, ela somente a quebra de sigilo bancário e fiscal dos envolvidos na CPMI do INSS no âmbito da CPMI. Mas o ministro André Mendonça, desde janeiro deste ano, já havia determinado essa quebra de sigilo bancário e fiscal de Lulinha, da empresária amiga do filho do presidente da República também, e de outros que supostamente estariam envolvidos no escândalo do INSS. E esse material proveniente dessa quebra de sigilo bancário e fiscal já se encontrava depositada junto aos investigadores na Polícia Federal. Então, em que pese esse material não vá chegar à mão dos parlamentares na CPMI, isso já está em posse dos investigadores e, sem dúvida nenhuma, vai integrar o processo na Justiça, que será movido futuramente contra os envolvidos nesse escândalo. Não vejo um prejuízo no sentido da efetivação da Justiça. Agora, chama muita atenção todas as investidas contra o bom fluxo dessa CPMI. Quando o requerimento foi aprovado na CPMI, nós tivemos quebra-quebra no Parlamento, teve deputado agredido, teve soco no rosto de deputado, infelizmente, mais uma vez, evidente quebra de decoro parlamentar, inclusive que sem dúvida nenhuma será examinado pela Comissão de Ética da Casa, mas mesmo assim diversos esforços para blindagem de algumas figuras. Aliás, isso desde o início dos trabalhos. Sempre que as investigações começam a encostar no governo, começam a encostar no Planalto, a gente acompanha essa movimentação, essa corrida por decisões judiciais tomadas de inopino, e nesse caso não foi diferente. Infelizmente, no âmbito da CPMI, nós não teremos essa verdade dos fatos. Esperamos que no julgamento, no foro judicial adequado, nós tenhamos a correta apuração. As provas já se encontram em poder dos investigadores na Polícia Federal.
As informações que chegam à redação, além da defesa do filho do presidente, outros advogados também solicitaram a suspensão da quebra de sigilos contra os clientes. Estamos falando do lobista Márcio Alaor, também o ex-CEO do Banco Master Augusto Ferreira Lima, a empresária e presidente do Palmeiras Leila Pereira e também outras figuras ligadas ao mercado financeiro. Você, Dávila, quais aspectos dessa decisão do ministro Dino nós devemos destacar aqui para a nossa audiência?
Mais uma decisão absurda do juiz, por duas razões. Como bem lembrou o Diego, viola, é o ativismo do judicial. Quem decide o que em CPI é o Congresso Nacional. O interitorioso que é o relator dessa matéria no Supremo. É quase como se um juiz estivesse cancelando o poder do relator da matéria. Isso é brincadeira. Tá brincando? Não é assim que se comporta numa Suprema Corte? Não é assim que se faz valer a autonomia de um relator de um projeto? É um absurdo total. O Supremo comete um dia é o Flávio Dino, outro dia é o Gilmar Mendes, cada um fica se metendo na relatoria do André Mendonça. Por quê? Porque, Caniato, parece que tem muita gente na Suprema Corte que não quer saber desses casos escandalosos esclarecidos para a população. Está na hora da Corte funcionar como uma Corte zelar pelo seu papel de guardião da Constituição e não fazer política. Aqueles que gostariam de fazer política têm que deixar a toga e disputar voto. Não dá para continuar atuando desse jeito.
Pois é, importante o Dávila estar mencionando, só quero reforçar para a nossa audiência que o ministro André Mendonça é relator do caso do Banco Master na Suprema Corte, mas também é relator da ação sobre o escândalo do INSS na Suprema Corte. Antes de passar para o Mota, rapidamente, eu preciso dividir a rede, uma rápida parada para você que nos acompanha pela rede de rádios. E aí, Mota?
Rede Jovem Pan News. Os pingos nos is. Business com Bruno Meyer.
Olá, você que nos acompanha aqui na Jovem Pan. Nos últimos dias, as ações do Pão de Açúcar caíram e muito. Na semana passada, a ação da Goa despencar 4 horas após a empresa levantar dúvidas sobre a própria continuidade operacional. O alerta veio em meio à divulgação dos resultados financeiros e acendeu o sinal de atenção no mercado. Segundo a companhia, a incerteza está relacionada ao nível de endividamento e às condições de liquidez, o que pode comprometer a capacidade de honrar compromissos financeiros no futuro. O comunicado segue normas contábeis que exigem esse tipo de aviso quando há riscos relevantes para a operação.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP. Conteúdo inteligente para o seu negócio.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna... sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Venha saborear no Rufino's Restaurante a deliciosa tranche de badejo, com aspargos frescos e azeite extra virgem. Tudo isso assado no forno. Uma combinação perfeita das excelentes proteínas do peixe, vegetais frescos e o saudável azeite. Rua Dr. Mário Ferraz, 377. Ou acesse rufinos.com.br.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Nos diz todo mundo aqui conectado na Jovem Pan. Estamos discutindo e analisando uma informação que chegou há pouco, inclusive, à nossa redação. O ministro da Suprema Corte toma uma decisão, suspende a quebra de sigilo do filho do presidente da República e também de outros alvos PI do INSS. E agora o Mota fará a sua análise e reflexão a partir dessa decisão. Para muitos, uma bola cantada. Muitos já esperavam, inclusive, essa decisão.
Uma bola completamente cantada. Eu acho que não havia uma única pessoa no Brasil que esperasse diferente. O que a gente vê no Brasil é a justiça se colocando como um player político. São magistrados que tinham, alguns, um passado político, eram políticos, foram indicados através de um processo político para atuar politicamente. Essa decisão, eu diria que ela confirma 3 regras que já valem há muito tempo no Brasil. A primeira é que a corte se coloca como decisora de última instância. Isso é que é importante. Vamos esquecer os detalhes jurídicos. Nada é decidido se ela não der a última palavra. Não importa qual seja o assunto. A palavra da corte tem que vir por último e é louvado que o Congresso possa fazer a respeito disso. Não há nenhuma decisão que o Congresso possa tomar que não seja anulada pela corte. A segunda regra é aquela que diz: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então a gente vê coisas acontecendo que deveriam resultar em protestos ou atitudes enérgicas dos outros dois poderes, né? Principalmente do Congresso Nacional. Mas o que a gente observa na maioria dos parlamentares é passividade e aceitação. E a terceira regra é aquela que diz: quem tem padrinho não morre pagão. Então, o brasileiro olha para essa situação e ele está comentando agora: imagine a pessoa que tem um padrinho no Estado já está protegida, imagine alguém cujo pai foi presidente já 3 vezes desse país.
Pois é, só para a gente fechar essa discussão, Dávila, o aspecto relacionado à interferência ou desrespeito às prerrogativas de um outro poder. Poxa, a gente está tratando disso há quanto tempo, né? Quantas determinações da Suprema Corte ou de outras cortes acabam inviabilizando aquele que seria, naturalmente, a responsabilidade, por exemplo, da Câmara, do Senado, do Congresso Nacional. Onde isso vai parar, Dávila?
Boa pergunta, Caniato. Só aumenta a tensão entre os poderes. Esse ativismo judicial distorce o poder legislativo, faz com que o judiciário, legislador e executor... Agora, tudo aquilo que nós defendemos, da importância da autocontenção, está cada dia mais difícil acreditar que pode ter algum tipo de autocontenção com ministros que não conseguem sequer se conter nos seus pareceres ou respeitar outro colega que está tomando conta do caso. É um desrespeito total. Virou uma situação hoje de que a voz política se sobrepõe à Constituição. O voluntarismo pessoal está acima da Constituição. E isto é um crime contra o direito. O que o ministro da Suprema Corte tem de fazer é seguir rigorosamente o que está na Constituição e não interpretá-la de acordo com o seu viés político, suas crenças pessoais ou sua ideologia.
Seguimos aqui com as notícias importantes do dia. Em meio aos novos desdobramentos do caso do Banco Master, o Supremo Tribunal Federal não descarta o impedimento do ministro Dias Toffoli no julgamento que envolverá Daniel Vorcaro. Após a determinação do ministro André Mendonça, a segunda turma julga no próximo dia 13 uma eventual manutenção da prisão do banqueiro. Magistrados defendem que o gesto de Toffoli seria importante para amenizar o desgaste gerado na Suprema Corte, além de preservar a própria imagem do ministro. Além de Toffoli, André Mendonça, Nunes Marques, Luiz Fux e Gilmar Mendes compõem a segunda turma. Deixa eu passar para o Diego Tavares. Diego, tem um aspecto dessa discussão que envolve o julgamento da prisão de Daniel Vorcaro na segunda turma e a figura do ministro Toffoli que eu gostaria que você discorresse aqui. O ministro Toffoli, o relator do Banco Master na Suprema Corte. Ok. Depois teve toda aquela divulgação por parte da imprensa, as conexões, a SA que tinha participação no tal resort, as muitas informações que vieram à tona, e aí uma reunião fechada da Suprema Corte, o ministro toma a decisão de sair voluntariamente da relatoria. Pois bem, o presidente da corte realiza um novo sorteio e o ministro André Mendonça é escolhido após a decisão do sorteio, né? O nome de André Mendonça acaba saindo na pedra ou no computador, e aí sim ele é colocado como o relator dessa matéria. Então, mas se ele toma a decisão de sair para amenizar o mal-estar criado por conta da divulgação do nome dele naquelas matérias, por que agora ele estaria entre os integrantes da turma que farão a avaliação da situação que envolve a prisão de Daniel Vorcaro? Se não há problema na avaliação do julgamento, por que ele não permaneceu como relator, hein, Diego?
Bom, Caniato, essa questão ela nem é tão complexa assim. Ela se resolve pela simples leitura do texto constitucional. Primeiro ponto, não existe esse tipo de um processo. Existe um princípio em direito chamado do princípio natural. A partir do momento que um juiz é designado para uma causa, ele tem que julgar essa causa até o fim. Ele não pode se excusar do julgamento dessa causa. A única forma dele deixar o julgamento da causa é justamente se declarando impedido ou suspeito. Só que aí existe um pequeno ponto, um ponto fundamental que motivou essa saída para o ministro Dias Toffoli. Existem pouquíssimas hipóteses expressas de crime de responsabilidade de ministro do Supremo Tribunal Federal. O mesmo tipo de crime de responsabilidade que é um dos motivos. E uma dessas hipóteses é justamente proferir decisão em processo no qual o magistrado é declarado impedido ou suspeito. Caso Dias Toffoli declare o seu impedimento ou suspeição, automaticamente ele estará confessando que praticou crime de responsabilidade. Afinal de contas, ele tomou diversas decisões no caso do Banco Master. E dentre as mais simbólicas, a assunção da competência para o processo no Supremo Tribunal Federal, o revestimento do processo sob sigilo e tantas outras decisões, algumas delas inclusive contestadas do ponto de vista jurídico, considerando depois o que veio à tona a respeito das relações de Dias Toffoli com envolvidos no caso do Banco Master. Então, nesse momento, essa defesa que ministros fazem do impedimento de Toffoli no processo seria colocar o ministro Dias Toffoli na reta de um possível processo de impeachment. Aí sim, com fundamento claro em uma hipótese que está taxada na lei, que está escrita, que está descrita expressamente na legislação. Foi a saída honrosa que naquela oportunidade se encontrou para o ministro Dias Toffoli, mas é claro, o caso teria o seu segmento independentemente de quem fosse o relator, e agora o destino coloca novamente o ministro Dias Toffoli com a possibilidade de tomar uma decisão. E, inclusive, bastidores já dão conta que o ministro não se sente inibido de tomar decisões, ou seja, não pretende se declarar impedido ou suspeito para esse julgamento. Talvez justamente pela explicação que eu dei aqui agora sobre o texto legal e a hipótese de impeachment.
Pois é, é uma explicação muito importante, naturalmente faz todo sentido, e o que dará talvez, né, Dávila, tranquilidade para que o ministro julgue e tome a decisão a respeito da manutenção ou não de Daniel Vorcaro. Mas tem aquela coisa que nós falávamos no passado para outros casos, né? Nem sempre aquilo que é legal é moral, né, Dávila?
É, não leu o conselho de César, não basta ser honesto, precisa parecer honesto, não é assim? A frase de César é isso aí. Agora, Caniato, vamos esperar o que vai acontecer nos próximos dias, porque muitas informações continuarão vindo à tona. Então, se hoje, que já é muito estranho, o ministro Dias Toffoli não se sentir incomodado em participar desse processo, vamos aguardar o que virá desses depoimentos, ou desses telefonemas e desse celular e outras coisas que vão revelar ainda mais essa proximidade promíscua entre coisas da família do ministro e o Banco Master.
É importante o Dávila estar mencionando isso, porque uma outra CPI, é que são tantas CPIs, tantas investigações, e os assuntos estão começando a se encontrar, mas a CPI do crime organizado recorreu da decisão da Suprema Corte que anulou a quebra de sigilo de uma empresa que tem como acionistas integrantes da família Toffoli. Então, quando o Dávila mencionar, nos próximos dias poderão aparecer coisas, notícias, documentos, troca de conversas que naturalmente mudem o rumo das coisas. É isso, né, Dávila? Vou passar para o Mota agora a notícia em destaque, a análise que os nossos comentaristas fazem em relação à possibilidade de impedimento do ministro Toffoli. Alguns ministros da Suprema Corte, segundo informações de bastidores, entendem que seria muito bom esse gesto do ministro Toffoli para evitar o desgaste da Suprema Corte e também do próprio ministro Toffoli. Mas o Diego trouxe uma excelente explicação. Uma vez se declarando impedido, ele poderia, lá na frente, se deparar com uma série de dificuldades, inclusive um pedido de impedimento no Senado Federal. É isso, né, Diego? Não falei besteira?
Exatamente.
Então, o que acontece? Ele está parado, como dizem, né, os jornalistas esportivos, ele está jogando com o regulamento debaixo do braço. Você, Mota?
Olha, eu não sou jurista, mas eu não tenho certeza se essa explicação do Diego, que explicou muito bem, esclareceu, mas eu não sei se ela melhora ou piora a situação, né? Eu acho curioso, Caniato, acho muito curioso, pitoresco, esses comentários que vazam, né? Porque os ministros acham, têm um sentimento de que talvez fosse melhor. Ah, senhores ministros, se os senhores soubessem o que a população pensa, se os senhores soubessem o que o homem comum, pagador de impostos, cumpridor dos seus deveres, pensa sobre tudo isso, né? Eu acho que impedimento é o mínimo que se espera nessa situação. Eu acho que é justo dizer que o povo brasileiro esperaria muito, muito mais. Porque as informações que estão vindo sobre esse escândalo todos os dias, elas são um show de horrores absoluto. A gente achava que já tinha visto tudo nesse país, mas não viu. E o cidadão se pergunta como é possível que pessoas com cargos importantes no Estado brasileiro tenham se associado de forma direta ou indireta com isso, com esse escândalo. E agora vai ficar tudo por isso mesmo? Vamos fingir que nada aconteceu? Vamos deixar para lá? Olha, Caniato, já virou lugar comum. A gente vira e mexe diz isso aqui, né? Que tal acontecimento é um divisor de águas. Esse escândalo, não. Esse escândalo é um divisor de águas. Mas esse é, mais uma vez, o sentimento em relação a esse escândalo. Já tem muita gente chamando de escândalo do Banco Máfia.
Pois é. Lembrando, hein, quero destacar para a nossa audiência que o julgamento da segunda turma do Supremo para a prisão do banqueiro acontecerá no próximo dia 13. Então, na semana que vem, sexta-feira, salvo engano, todos conectados aqui na programação da Jovem Pan, vamos acompanhar o que será determinado pelos ministros. Bem, ainda falando sobre a investigação do Banco Master, essas apurações devem invadir o período de campanha eleitoral e levar o ministro André Mendonça do STF a proferir decisões que podem inclusive embaralhar o xadrez político às vésperas das eleições gerais. Auxiliares do magistrado já admitem que esse é um cenário inevitável diante do potencial envolvimento de várias autoridades com foro privilegiado nessas fraudes financeiras. No Congresso Nacional, a nova prisão do banqueiro e também o avanço do inquérito do INSS sobre um dos filhos do presidente reforçaram entre vários políticos dos partidos de centro a percepção de que o magistrado, relator dos dois casos, terá um papel decisivo no pleito de outubro. Começar essa com o Luiz Felipe Dávila. Você, Dávila, Mendonça seria uma peça-chave nas eleições por conta dessas apurações e, claro, os vários nomes de pessoas com foro que provavelmente aparecerão ao longo das investigações?
Vai chacoalhar esta árvore das eleições e muita gente que achou que ia se reeleger vai ter dificuldade em conseguir se reeleger. Certamente, a investigação do Banco Master, se não for abafada, Caniato, se não for destruída, varrida para debaixo do tapete, certamente terá impacto na eleição. Mas o mais importante é o impacto positivo que a atitude de André Mendonça pode trazer para resgatar parte da credibilidade do Poder Judiciário e principalmente do Supremo Tribunal Federal, que nunca foi tão baixa, nunca teve tanto desprestígio em relação à sua atuação perante a população brasileira. Ou seja, ele pode matar dois coelhos numa cajadada, acabar com o sonho de muitos malandros se reelegerem e pode conseguir resgatar um pouco da reputação e da credibilidade perdida do Supremo Tribunal Federal.
Pois é, só um exemplo para a nossa audiência. Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal, lá atrás citado por conta daquelas articulações entre BRB e Banco Master, ele estava nas cabeças nas pesquisas para o Senado Federal pelo DF. E aí perdeu muita força. Inclusive, quem é que ganhou com isso? Michele Bolsonaro e Bia Kicis. São duas figuras que devem concorrer para o Senado. Até algumas semanas falava-se na possibilidade de Ibanez desistir da candidatura ao Senado. Parece que ele mudou de ideia nos últimos dias. Mas esse é só um exemplo de uma figura citada ao longo das investigações do Banco Master. Conforme a investigação avança, outros nomes surgirão. E aí, naturalmente, acompanhar quais serão as decisões dos partidos e dessas figuras citadas, né? Vamos para o enfrentamento ou vou ter que esperar mais 4 anos? Enfim, vamos seguir aqui com os nossos comentaristas, mas depois do break, eu falo muito rápido. Eu peço que você continue com a gente, voltaremos em 1 minuto e 20. Até já.
Rede Jovem Pan News. Os pingos nos is.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta. 51.
Cíntia Ribeiro, presidente nacional do PSDB Mulher.
Hoje, em grande parte dos lares brasileiros, são as mulheres que sustentam a casa. Em muitos desses lares, a insegurança alimentar ainda é uma realidade dolorosa. Elas acumulam responsabilidades todos os dias. Cuidam da casa e dos filhos, trabalham fora e ainda buscam qualificação para conquistar um futuro melhor. Mesmo assim, continuam recebendo menos do que os homens exercendo as mesmas funções. Essa desigualdade não pode ser naturalizada. É hora de mudar. Filie-se ao PSDB.
Você acorda cedo, trabalha duro, se esforça por você e sua família e ainda assim no fim do mês não consegue guardar nada. Muita gente deixa pra depois, acha que isso vai se resolver sozinho, acha que o governo vai cuidar da gente, que os bancos vão nos proteger. Mas a fria realidade é a seguinte: quanto mais você adia, mais caro fica construir uma vida tranquila na terceira idade. No dia 24 de março, às 18h30, faremos o workshop O Fim da Aposentadoria, numa aula ao vivo e online. Eu, Pablo Spire, o Tourinho, vou te mostrar como olhar a sua vida financeira com clareza, organizar as suas ideias, melhorar as suas decisões de investimento e dar o primeiro passo para construir uma aposentadoria tranquila. Sem promessas mágicas, só método claro e direcionamento correto. Inscreva-se na newcursos.com.br.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Dizem que o Brasil é um só, mas o nosso Brasil é feito de muitos. De sotaques que se cruzam, de cores que se misturam, de ritmos que se juntam. A beleza não está em ser igual, está em sentir igual. A mesma esperança para fazer a diferença.
A nossa diversidade é a nossa maior potência. Nosso Brasil é plural e a nossa força é a união. Filie-se, queremos você no centro das boas ideias.
Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa, já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto e boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa.
Barbacoa, 35 anos. Muito prazer em receber, preparar e servir. Itaim, Shoppings D&D e Morumbi.
Chegou o Panflix, todo o conteúdo da Jovem Pan, onde você estiver e na hora que quiser. Baixe já no seu smartphone ou tablet, é grátis.
Sim, Rede Jovem Pan conectada em Os Pingos nos Is. Muito obrigado pela audiência, pela confiança, você sempre bem informado aqui na Jovem Pan. Bem, deixa eu passar para o Diego Tavares. Você, Diego, André Mendonça, a avaliação de muitos caciques partidários de que ele deve ser uma peça-chave, peça fundamental nas eleições, uma vez que o caso do Banco Master certamente vai extrapolar e respingar em muita gente importante. 1 minuto e meio.
Seria inocência dizer o contrário, Caniato. Sem dúvida nenhuma, um caso com grande repercussão na classe política, como é o caso do Banco Mar. É muito importante nesse ponto que todo o eleitor, todo o eleitorado brasileiro preste muita atenção naquilo que de fato está emergindo por parte das investigações, naquilo que tem um substrato fático consistente e naquilo que vai ser utilizado.